Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, esta semana com Sérgio Castro Rocha, ele que é o Presidente do Conselho de Administração da empresa Vitros Ambiente. Esta empresa municipal é responsável no Conselho de Guimarães pela recolha de resíduos, pela manutenção e limpeza dos espaços verdes, assim como pela fiscalização ambiental e proteção das linhas de água. Aliás, nos últimos dias, na última semana, foram apresentados dados do trabalho realizado pelos guarda-rios que estão ao serviço dos rios de Guimarães desde 2021 e nesta fase já são 4 os profissionais com estas responsabilidades. Sérgio, pergunto-lhe se este trabalho desenvolvido em Guimarães pode servir de exemplo para outros municípios do nosso país.
Muito boa noite. Respondendo-lhe já diretamente à sua pergunta, pode e deve. Dizer que esse projeto dos guarda-rios em Guimarães, que foi um projeto que surgiu na sequência de um desafio que nos foi lançado pelo Presidente do Município, pelo Dr. Domingos Bragança, no ano de 2021, depois de analisarmos a figura dos guarda-rios que vigorou entre o século XVIII e o século XX, figura essa, profissão essa, que entretanto foi extinto, julgou em 1995, tentámos adequar as competências que os guarda-rios tinham então às necessidades e à realidade dos dias de hoje. Apresentámos, como disse, o projeto precisamente no Dia Mundial do Vigilante da Natureza, portanto no dia 31 de julho de 2021, e dessa altura até precisamente na semana passada conseguimos, com a nossa equipa de guarda-rios, que entretanto foi reforçada, portanto iniciámos este projeto com 2 guarda-rios, a equipa foi reforçada com mais 2 elementos femininos, conseguimos de certa forma um resultado extremamente positivo na minha perspectiva, que foram cerca de 300 ocorrências, sensivelmente, não digo 2 anos, mas praticamente em 2 anos conseguimos intervir de forma direta ou indireta em cerca de 300 ocorrências.
Comparado com o passado, antes da implementação desta figura dos guarda-rios, há mais ocorrências registadas, ou seja, a população também está mais atenta, o facto de esta vigilância ativa acontecer também faz com que sejam, no fundo, instaurados mais processos nesse sentido?
Concordo. Apesar dos nossos guarda-rios ter essencialmente uma função de sensibilização junto da comunidade, neste caso junto dos vimaranenses, nomeadamente, principalmente junto às nossas linhas de água, nomeadamente ao rio Ave, ao rio Vizela, ao rio Selho, aquilo que eu me apercebi e toda a equipa que me acompanha se apercebeu, é quando apresentámos o projeto em 2021, sentimos alguma relutância junto da comunidade, fruto, quiçá, da profissão, entretanto, ter ou estar extinta há cerca de 30 anos, mas o que é certo é que, entretanto, com a presença diária dos nossos guarda-rios junto das linhas de água, conseguindo resolver muitos problemas, e alguns desses problemas tinham décadas, e quando falo problemas, falo de situações anómalas, normalmente de focos poluidores, começámos a sentir que a população, que a comunidade, olham já para os nossos guarda-rios como efetivamente pessoas que estão ali a zelar pelas nossas linhas de água, e sempre que se deparam com algum foco poluidor, alguma situação anómala, ou diretamente junto dos nossos guarda-rios, ou ligam para a nossa linha verde. Criamos uma linha própria para receber denúncias dos concidadãos, e a partir daí os nossos guarda-rios deslocam-se ao local. Se os nossos serviços tiverem competência para agirmos e tentar resolver logo a situação, e quando digo isso, pode ser por vezes uma árvore que caiu, uma deposição ilegal de resíduos, nós intervimos e temos essa capacidade ao nível da Vitros Ambiente. Tratando-se de algo que configure ou contornação ou crime, nós encaminhamos logo a denúncia para o CEPNA, e em determinadas circunstâncias para a APA, isto sempre tudo em articulação com o município de Guimarães.
Exatamente, isto leva-nos a outra questão, que é precisamente a legalização destes profissionais, no sentido de perceber quais são as responsabilidades que eles podem assumir e que seriam, aqui na prática, já com estes exemplos que vão tendo, há aqui algumas exigências que a Vitros faz precisamente ao Governo.
Exatamente. Tivemos a oportunidade, sensivelmente há um mês, numa visita do Sr. Ministro do Ambiente, que fez a Guimarães, de apresentarmos esse projeto dos guarda-rios. Tentei sensibilizá-lo sobre a necessidade de regulamentação desta profissão, dado que neste momento a figura dos guarda-rios trabalha muito na parte da sensibilização, mas tudo o que tem a ver com contornações ou eventualmente instalação dos competentes processo de crime, que crescemos sempre da ajuda por parte do CEPNA. E quando falo numa regulamentação desta profissão ou da figura dos guarda-rios, não estou a reportar à regulamentação, à legislação que existia antes de 1995, porque aí os guarda-rios tinham uma competência muito mais ampla, e não é isso que, na minha perspectiva e atendendo à realidade de hoje, que é necessário para salvaguardar e para ajudar a preservar e a proteger as nossas linhas de água. Fiz chegar essa preocupação, essa vontade ao Sr. Ministro, que ele mostrou uma grande abertura, e muito recentemente, julgo sensivelmente há uma semana, no âmbito de um evento que nós promovemos, portanto, do Vitros Talk, tivemos a possibilidade de convidar o Secretário de Estado do Ambiente, o Dr. Hugo Pires, ao qual publicamente também acabei por fazer esse repto, e foi muito bem acolhido, estando o compromisso que efetivamente o Governo iria diligenciar nesse sentido, iria diligenciar na regulamentação da figura dos guarda-rios, ao qual nós, enquanto empresa municipal, comprometemos a fazer chegar uma espécie de uma proposta legislativa, obviamente que depois terá que ser trabalhada pela equipa do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, mas uma proposta que tem em conta já os 2 anos de experiência no terreno e que, de certa forma, vem resolver muitas das situações que nós nos deparamos no dia-a-dia, nomeadamente desde a notificação de um infrator até à instauração de um processo de contornação.
Ou seja, essa responsabilidade passaria precisamente para os guarda-rios e não para o CEPNA, que não teria de estar diretamente ligado a este processo, é isso?
Essa responsabilidade irá manter-se na mesma no CEPNA. Aquilo que nós pretendemos é que o Governo, ou a Assembleia da República, portanto, ou mediante lei ou decreto-lei, que delegue essa competência nos municípios, para que os municípios tenham a possibilidade de, ou através de colaboradores internos, que possam assegurar, portanto, no terreno a figura dos guarda-rios, ou através de uma delegação de competências, como é no nosso caso, o município, delegará numa empresa municipal para nós implementarmos esse projeto. Eu acho que só assim é que faz sentido, porque criar aquela figura tal e qual que existia antes de 1995, portanto, que perdurou durante alguns séculos, estamos a falar que, aliás, os guarda-rios na altura estavam adstritos ao Serviço de Hidráulica do Estado, portanto ao Serviço de Hidráulica de Portugal. A ideia não é essa, e como começámos esta conversa e dando a possibilidade de que todos os municípios possam replicar este projeto, porque todos os municípios acabam por ter linhas de água, e como nós sabemos, sem água não há vida, portanto, e hoje mais do que nunca, atendendo às alterações climáticas, faz todo o sentido que nós tenhamos projetos de proteção e de preservação das nossas linhas de água.
Recuando aqui às ocorrências que foram registando desde 2021, sobretudo, quais são os tipos de ocorrências mais frequentes de poluição nos rios de Guimarães?
Temos um misto, que passam desde ligações ilegais de saneamento ao rio, passam também, em algumas situações, por extração ilegal de areia, corte de árvores, determinados locais que existem alguma obstrução da linha de água e a deposição de resíduos. Portanto, estamos a falar, no cômodo geral, de situações anómalas que de forma direta ou indireta acabam por prejudicar não só o curso da linha de água, mas também a qualidade da água.
Estão, portanto, também podíamos dizer assim, os principais poluidores estão devidamente identificados, vão variando ao longo do tempo. Por exemplo, temos casos de rios em que muitas das vezes os infratores são empresas. Em Guimarães esse fator não acontece com frequência?
Temos um misto. E temos situações que, infelizmente, estamos a falar de situações ilegais que já perduravam há alguns anos e de alguns particulares. Aliás, tivemos uma situação, não vai há muito tempo, há 3, 4, 5 meses, com um particular que tinha uma ligação ilegal ao Rio Ave, e quando foi abordado pela equipa dos nossos guarda-rios, a primeira coisa que disse, não, eu já adquiri o direito por uso capião de poder utilizar, portanto, poder, de certa forma, ter essa ligação junto ao rio. Portanto, isto, na prática, acaba por se criar, e criou-se fruto da extinção desta figura dos guarda-rios, uma percepção que perdurou durante algumas décadas, de uma percepção de impunidade, que as pessoas olhavam para as linhas de água como praticamente que não tinham dono. Sabendo nós à partida que a competência da preservação e da proteção das nossas linhas de água pertence à APA, mas a APA não pode estar em todo lado ao mesmo tempo. Daí a figura dos guarda-rios tem identificado não só empresas como particulares, e quando falo em particulares, não só em ligações ilegais de saneamento ao rio, mas também com deposições ilegais. Ainda conseguimos ver pessoas, e nós no município de Guimarães temos alguns ecocentros, mas precisam-se desfazer de um frigorífico e não olham para o rio como um local que o possam fazer. Quando o trabalho que dão para se deslocar ao rio e de certa forma depositar lá o frigorífico, estou a dar um exemplo, era exatamente o mesmo trabalho deslocarem-se, por exemplo, a um ecocentro e poder fazer lá a deposição desse eletrodoméstico em fim de vida. Mas é uma mentalidade que tenho, que eu sinto e que sentimos todos.
Isso também é apostar na literacia das pessoas para o
ambiente. Daí que a figura dos nossos guarda-rios, como disse há pouco, é uma figura muito de sensibilização. Fazemos esse trabalho junto à comunidade e também num papel muito importante junto das escolas do nosso concelho. E aquilo que nos apercebemos ao longo dos últimos, não vou dizer, este projeto tem sensivelmente um ano e 8 meses, mas nos últimos meses tem sentido que os guarda-rios estão, é uma figura com que os vimaranenses hoje percebem que são extremamente importantes para a preservação e acima de tudo para de certa forma vigiar as nossas linhas de água e evitar que os prevaricadores continuem a cometer crimes, que é o caso.
No caso das contraordenações, no fundo elas têm surtido efeito, ou seja, quem é multado corrige de facto o erro que está a cometer?
Infelizmente é assim que funciona. Mesmo numa primeira fase, há sempre aquela abordagem de pedagogia, de sensibilização, para que as pessoas adotem os tais comportamentos que se coadunam com a defesa do ambiente. O que é certo, e dei um exemplo prático que nos aconteceu há pouco, uma pessoa que tinha tal ligação de saneamento ao rio tentou invocar que tinha direito àquela ligação, porque aquela ligação já estava lá há mais de 20 anos e tinha, portanto, tinha o direito de uso capião, que até utilizou essa palavra, que acho muito, muito interessante. Mas isto, a mentalidade está a mudar e essa aposta, como disse, numa forte sensibilização junto da comunidade, junto das nossas escolas, junto dos nossos alunos, junto das nossas crianças, ao qual nós avançamos também com uma campanha que todos são um guarda-rio. E na prática é aquilo que eu sinto hoje. Qualquer vimaranense, qualquer concidadão que se depare com uma situação anómala, a tendência agora é ligar diretamente para a Vitros, para que os nossos guarda-rios tomem conta da ocorrência e que sabem que aquele assunto vai ser resolvido e mais do que denunciar, depois também tem aquela preocupação de verificar se efetivamente aquela situação acabou por ficar resolvida.
Neste momento, estes 4 guarda-rios são suficientes para o trabalho que é necessário fazer?
Neste momento são suficientes. Entendemos no final do ano transato, porque tínhamos uma equipa de dois guarda-rios, portanto o Ricardo e o Bruno, que asseguravam numa fase inicial, entendíamos que seria necessário, mas atendendo à extensão e à dimensão do nosso concelho, portanto o nosso concelho acaba por ter três linhas de água, uma delas muito grande, que é o Rio Ave, mas temos o Rio Selho e o Rio Vizela, e estamos a falar de muitas linhas de água, desde ribeiros, portanto houve a necessidade de reforçarmos essa equipe. E também na sequência de um rap por parte do presidente do município de Guimarães, entendemos reforçar com duas mulheres que acabam por ser as primeiras mulheres guarda-rios da história de Portugal. E a prova é que desde que temos quatro guarda-rios diariamente, obviamente, portanto, neste momento acabamos por assegurar cerca de 12 horas por dia de vigilância das nossas linhas de água. Só para lhe dar isto em termos de comparação, em cerca de ano e meio do projeto, portanto, desde julho ou agosto de 2021 até o final do ano passado, estávamos a falar de cerca de 220 ocorrências, e este ano, com quatro guarda-rios, portanto, e pouco mais de dois meses, estamos a falar só de 70 ocorrências. Portanto, isto demonstra que temos uma presença mais efetiva junto das nossas linhas de água, e que acabam por surtir o efeito, porque já se nota mesmo na população, fazendo a observação, que as nossas linhas de água, não só na qualidade da água, mesmo ao nível da própria limpeza, porque muitos resíduos já foram removidos, alguns deles que estavam já há muitos anos naquele local e foram removidos diretamente pela nossa empresa.
Guimarães quer ser capital verde europeia em 2025. A Vitros Ambiente é um parceiro natural do município neste processo. Exigem-se muitas alterações. Estes guarda-rios são, acaba por ser uma das várias dimensões da Vitros nesta corrida.
Exatamente. Eu costumo dizer que a Vitros Ambiente é o braço armado do município. É o braço armado do município na medida em que a esmagadora dos projetos que o município idealiza, a Vitros acaba por implementá-los no terreno. Prova disso, por exemplo, estamos a falar, por exemplo, da figura dos guarda-rios, como podemos estar a falar também do programa Reativar Guimarães, que tem a ver com a requalificação dos corredores verdes junto às nossas linhas de água, ao qual isso é uma competência da Vitros, que nós estamos a implementar exatamente isso, e na prática, em projetos ao nível dos resíduos. Portanto, a Vitros é um parceiro, é um braço armado do município nos mais diversos, e estamos a falar mesmo de muitos programas, muitos projetos que o município de Guimarães tem no âmbito da sustentabilidade ambiental, no âmbito do ambiente.
E no caso de Guimarães conseguir efetivamente almejar este título, o que é que pode mudar e que estratégia é que terá de ser adotada pela Vitros, se é que será necessário também fazer aqui algumas alterações?
Eu vou utilizar uma frase que, de forma recorrente, o nosso presidente do município costuma utilizar. Mais do que o prémio, mais do que o galardão, mais do que o facto de Guimarães um dia vir ser capital verde europeia, é o caminho que se trilha durante o período dessa candidatura, porque quer queiramos, quer não, a partir do momento em que há uma candidatura, e isso aconteceu em Guimarães, porque não é a primeira vez que Guimarães está a concorrer a capital verde europeia, há uma mobilização muito grande das pessoas, dos vimaranenses. Acontece não só ao nível das juntas de freguesia, com as suas brigadas verdes, que praticamente todas as freguesias e vilas do Conselho de Guimarães acabam por ter uma brigada verde, onde implementam os mais diversos projetos também que o município de Guimarães tem. E a Vitros, lá está, eu costumo dizer isso também, para além de ser o braço armado do município na implementação desses projetos, acaba por ser uma empresa multifacetada, na medida em que praticamente conseguimos fazer um pouco de tudo, não só na parte dos resíduos, na recolha dos resíduos indiferenciados, e em alguns locais também dos resíduos diferenciados, mas também ao nível da mobilidade. qualidade, do estacionamento público, da limpeza do espaço urbano, enfim. Portanto, nós, a nossa intervenção acaba por incidir um pouco em todas as áreas e todas elas, de forma direta e em algumas até de indireta, mas acabam todas por caminhar em direção ao ambiente.
Ou seja, em Guimarães todos estão comprometidos, no fundo, com esta candidatura?
Todos estão comprometidos com a candidatura e todos estão comprometidos com o caminho que nós estamos a trilhar. Porque mesmo que no final Guimarães não vença, portanto, o prémio de ser cidade ou capital verde europeia, esse caminho que nós trilhamos, a implementação de diversos projetos que entretanto foram implementados no terreno, não tenho dúvidas nenhumas que ao nível da qualidade não só dos guimaranenses, mas também que a nível ambiental acabámos por ter melhorias significativas.
Ambiente e sustentabilidade são palavras que surgem com cada vez mais frequência no discurso político, no discurso empresarial, no discurso académico, mas exige também um investimento aliado a um plano de educação. Há pouco fazia aqui referência a isso mesmo. Quais são os principais investimentos realizados nos últimos anos pela Vitrus Ambiente?
Os investimentos, essencialmente, por exemplo, se nos reportarmos ao projeto dos guarda-rios, estamos a falar de um projeto em números redondos, portanto é um projeto que terá um custo sensivelmente de 50 a 60 mil euros ano, não só que custeia o valor dos salários dos nossos guarda-rios, mas também ao nível da nossa viatura que utilizamos diariamente para executar esse trabalho. E depois, lá está, é um pouco tudo. Ao nível da recolha, na aquisição de equipamentos, tentamos privilegiar sempre a aquisição de equipamentos elétricos, aplicando sempre medidas que, ainda há pouco, aplicámos uma medida que fizemos uma formação junto dos nossos colaboradores que estão encarregados de fazer a lavagem dos caminhões, dando-lhe essa formação, levando a que possam, de certa forma, poupar água em cada lavagem dos caminhões, e temos conseguido resultados extremamente positivos. E obviamente que todos os projetos levam a que a Vitrus tenha uma operacionalidade completamente diferente, e é aquilo que nós temos percebido ao longo dos últimos anos. E quando falo dos últimos anos, falo sensivelmente dos 4, 5 anos, a Vitrus tem crescido de uma forma. Começámos, portanto, eu sou presidente do Conselho de Administração, sensivelmente em finais do ano 2017, a Vitrus tinha um orçamento anual que rondava os 2 milhões, neste momento temos um orçamento a rondar os 8 milhões, e mesmo ao nível dos colaboradores, tínhamos cerca de 100 colaboradores, neste momento mais que duplicámos o número de colaboradores. Temos uma operacionalidade única, não só na aquisição de diversos equipamentos, de máquinas, de caminhões, de tratores, tendo com uma única, ou tendo um único objetivo, que é executar bem, que é aquilo que nós fazemos, e felizmente gozamos deste prestígio junto aos vimaranenses, executar bem as tarefas que nos são delegadas pelo município, e sempre em prol da melhoria da qualidade de vida de todos.
Em 2022, a Vitrus ficou em 14º lugar no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, sendo que o ano 2021 fica também marcado pelo maior investimento sempre na empresa Vitrus. Estamos a falar de que investimentos? Há pouco surgiu, por exemplo, nesse mesmo ano, é o ano em que são implementados os guarda-rios em Guimarães, mas que outros investimentos foram feitos?
Na aquisição de caminhões, na aquisição de equipamentos que passaram, por exemplo, na aquisição de uma retroescavadora, de uma giratória, neste caso duas giratórias, diversas viaturas. Embora que o nosso objetivo, mais do que a classificação que consta no anuário financeiro dos municípios, fazermos esse trabalho, perceber que estamos no caminho certo, perceber que a empresa está a crescer de uma forma como nunca cresceu no passado, e que os anos vão passando, e o que é certo é que não só ao nível da operacionalidade que temos, que é neste momento, posso dizer que, e se tivesse que classificar, que é excelente.
Ainda neste ano de 2023 está prevista a inauguração do Centro de Inovação Vitrus Ambiente na Casa de Dardos. No fundo, que trabalho é que vai ser desenvolvido aqui neste espaço?
Este é mais um projeto que, entretanto, nós estamos a trabalhar para implementar. Esse Centro de Inovação Vida e Ambiente terá essencialmente como finalidade aproveitar ideias, aproveitar projetos não só da sociedade civil, bem como de entidades que depois serão convidadas para ser nossos parceiros, poderão passar desde entidades públicas, entidades privadas, empresas, sempre numa perspectiva de encontrarmos ideias, encontrarmos projetos que possam ser implementados numa primeira fase e depois podem ser replicados noutros municípios, mas inicialmente que possam ser implementados em Guimarães, e que tenham como finalidade melhorar não só a profissionalidade que a empresa tem, mas também melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos diariamente junto dos guimarães.
E neste caso a Universidade do Minho poderá ser um parceiro deste espaço?
Poderá, e estou certo que será. Na mesma forma que o PIEP também já demonstrou a intenção de fazer parte, e outras entidades, e também posso adiantar, mas sem adiantar muito, mas temos algumas entidades estrangeiras que já manifestaram vontade de também fazer parte deste projeto.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com Sérgio Castro Rocha, Presidente do Conselho de Administração da empresa Vitrus Ambiente. A Vitrus que tem também a componente social, no que é que consiste exatamente este a Vitrus Social e que resultados práticos é que tem surgido daí?
Portanto, é mais um projeto que nós, entretanto, implementamos. Neste momento é um projeto que temos parte que já está há alguns anos a ser implementado, que incide nomeadamente em todo os serviços que nós prestamos ao nível dos espaços urbanos, nomeadamente das podas. Portanto, a madeira, a lenha que é recolhida dessas podas, entretanto, é tratada, portanto, é cortada e é entregue às escolas do Conselho de Guimarães para o aquecimento das próprias escolas. Neste momento, ainda tivemos uma reunião, julgo eu, a semana passada, ou cerca de 15 dias, com a senhora vereadora da Ação Social do município, e estamos a trabalhar no sentido de reforçar, porque, portanto, reforçar a ajuda que o município de Guimarães, e falo muito bem e numa dimensão considerável junto das pessoas mais vulneráveis, mais desfavorecidas do concelho, e a Vitrus também tem um papel importante para além do que já faz, como disse há pouco, na entrega da lenha junto das escolas, mas como entidade pública acho que a Vitrus consegue ir mais e irá ir mais, só que não quero avançar muito com esse projeto, na medida em que tivemos uma reunião, como disse há pouco, com a senhora vereadora da Ação Social, em que abordámos alguns assuntos, mas eu relegava para a assinatura do protocolo, e inclusive que fosse o município a avançar com esse projeto, mas posso dizer que será um projeto que irá implementar a economia circular e, acima de tudo, que irá ajudar de forma considerável muitas famílias, muitos concidadãos que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade. O termo é mesmo esse.
Em 2016 foi também implementado o sistema pago pelo lixo que produz.
Sistema PEITA.
É um sistema funcional? É um sistema ao qual os vimaranenses têm aderido?
Dizer que esse projeto é um projeto do município de Guimarães, ela até surge na sequência de uma tese de mestrado da chefe de divisão do município de Guimarães, que é da engenheira Dalil. É um projeto que foi implementado numa primeira fase no centro histórico, que tem aquele conceito do utilizador-pagador. No início deste ano foi alargado, obviamente que o futuro terá que necessariamente passar por aí. É um projeto ambicioso, é um projeto de implementação que não é muito fácil, atendendo ainda à mentalidade de algumas pessoas, porque ainda não estão bem consciencializadas da necessidade de se reciclar. Mas o que é certo, e estou convicto, e tendo nós exemplos, principalmente dos países nórdicos, que já o fazem já há muitos anos, este é o caminho que nós temos de trilhar, que é o caminho da sustentabilidade, e tendo em consideração que a reciclagem cada vez mais é algo com que as pessoas têm que se preocupar e é algo com que as pessoas têm que utilizar diariamente, têm que o fazer.
E a relação também com os comerciantes, que acabam por ser daqueles que fazem, obviamente, maior produção de lixo, independentemente do lixo que seja. Estamos a falar também de um compromisso dos comerciantes com estas responsabilidades?
Um grande compromisso. É aquilo que nós temos sentido junto dos nossos comerciantes. Inclusive, no ano passado, iniciámos a recolha dos orgânicos. Foi muito bem acolhido pelos nossos comerciantes, principalmente na parte da restauração, e a prova que há alguns meses de implementação desse projeto conseguimos recolher cerca de 1.000 toneladas de resíduos orgânicos, e foi um ano experimental. Este ano, estamos a falar sensivelmente de 3 meses, a indicação que nós temos é que vamos superar em muito esse valor, até porque também alargamos o âmbito de recolha desse tipo de resíduos no Conselho de Guimarães.
Outro dos projetos da Vitrus Ambiente é o projeto CARE, da promoção do uso de copos reutilizáveis para redução do plástico. Um dos parceiros foi a Associação Académica, logo no início, certo?
O parceiro principal é sempre o município de Guimarães.
Uhum.
Embora que foi um projeto que foi pensado e executado pela Vitrus Ambiente, inclusive foi uma ideia que surgiu do meu administrador executivo, do Dr. João Pedro Castro, que foi muito bem implementado numa antes pandemia, que teve uma aderência muito grande no centro histórico, principalmente na parte da restauração e dos bares, e estamos já a trabalhar numa segunda versão, que é o Quero 2, e obviamente que nós acabámos por nos associar com diversas entidades, nomeadamente a Recepção ao Caloiro, que teve um enorme sucesso, e lá está. Portanto, e tendo em consideração que o plástico descartável tem um prazo de validade, como sabemos que a Comunidade Europeia estabeleceu prazos bem definidos para que esse plástico deixe de poder ser utilizado, e bem, na minha perspectiva, encontrar projetos que de certa forma visam a substituição, mas mesmo estando a tratar, por exemplo, de um copo de plástico, mas o que é certo é que aquele copo acaba por ser reutilizado, pelo menos tem a possibilidade de ser lavado cerca de 100 vezes e mantendo sempre a qualidade que um copo normal possa ter.
Falou aqui de uma segunda versão deste projeto. Que mudanças é que se perspectivam?
Mudanças, porque este projeto incidiu muito numa primeira fase para resolvermos um problema de posição de resíduos de copos plásticos no centro histórico. E a prova disso é que antes da implementação deste projeto, e bastava deslocar ao centro histórico às 5, 6 da manhã, víamos aquele chão completamente inundado de copos descartáveis, e com a implementação deste projeto isso deixou de acontecer. Quando falámos na segunda fase, ou o Quero 2, como nós lhe chamamos, é tentar levar este projeto para além do centro de Guimarães, para além de algumas associações ou algumas entidades que são nossos parceiros, é levar diretamente às freguesias. E vamos passar, numa primeira fase, por apostar junto das nossas vilas do concelho, embora que todas as freguesias que estejam dispostas a aderir a este projeto, a Vitrus dirá presente, e estaremos lá para implementar também esse projeto.
Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa. Sérgio, pergunto-lhe se Guimarães está no caminho certo para ser Capital Verde Europeia em 2025. É suspeito para responder, obviamente.
eu acho que sim. E tenho dito algumas vezes, e quem me conhece sabe que eu não digo nada para agradar, mas digo essencialmente aquilo que sinto e que penso. Este Presidente do Município, o Dr. Domingos Bragança, conseguiu trazer algo diferente para Guimarães. Desde 2013, que ele conseguiu motivar não só as juntas de freguesia, mas como os guimaranenses no seu todo, por estas questões ambientais. E estas candidaturas a Capital Verde, na minha perspectiva, mais não é do que um reflexo de muitas coisas que têm sido feito em Guimarães a nível ambiental, nomeadamente também um trabalho muito bem feito por parte do Laboratório da Paisagem, que também idealiza diversos projetos em parceria com o município. E esse caminho e com essa ideia que as questões ambientais são cada vez mais na minha perspectiva, uma responsabilidade, uma competência que os governantes têm que, de certa forma, implementar para que não só numa primeira fase que as pessoas fiquem sensíveis a estas questões, mas também para que, fruto dos mais diversos projetos que, entretanto, que são implementados, conseguimos ver os resultados. E em Guimarães consegue-se ver os resultados. Portanto, sensivelmente 10 anos de políticas muito viradas, muito vocacionadas para o ambiente, e conseguimos ver melhorias, nomeadamente qualquer pessoa que visita Guimarães costuma dizer, e bem, que é das cidades mais limpas que de Portugal e quase que me atrevo a dizer da Europa e do mundo. Isso é um trabalho que é um trabalho não só da Vitros, como é do município de Guimarães, mas é algo que, de certa forma, acontece no seguimento de diversos projetos que são implementados e que são muito bem acolhidos pelos vimaranenses.
Ou seja, mesmo que Guimarães não consiga ser capital verde europeia, não se perspectiva desinvestimento nesta área, no fundo.
Aliás, prova disso é que já foi candidata no passado e acabou por não ter sido, não ter vencido essa candidatura. Isso não levou a que Guimarães tirasse o pé do acelerador nestas questões ambientais, muito pelo contrário. Continuam constantemente a surgir novos projetos, a implementar e a tentar melhorar os projetos já existentes. Eu não me canso de dizer isso, e já o disse várias vezes, é mais do que o prémio, o galardão de ser capital verde. Obviamente que eu gostaria, claro que sim, eu acho que não deve haver um vimaranense que não gostaria, mas é o caminho que nós trilhamos e que seja por causa de uma candidatura a um prémio, isso não interessa. O que interessa é que, ao trilhar esse caminho, dia a dia estamos a contribuir para que Guimarães seja uma cidade mais limpa, mais amiga do ambiente.
Muito bem, muito obrigada. Foi a entrevista com Sérgio Castro Rocha, Presidente do Conselho de Administração da empresa Vitros Ambiente. Uma conversa que já sabe, pode ouvir já a partir desta quarta-feira em podcast em rumo.pt. Estamos de volta na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.